Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Alegria estar aqui, um domingo especial, segundo domingo de dezembro, como já foi mencionado, o dia da Bíblia. E que bom, né, de ver essas crianças recitando versículos no dia da Bíblia. Acho que Deus fica contente não só com a celebração do dia, mas de ver então seus filhos memorizando as Escrituras, expondo as Escrituras e, como o pastor disse, praticando as Escrituras. Então é um prazer estar aqui com os irmãos novamente. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias lá na primeira epístola de João. Nós vamos dar sequência à nossa meditação. Esse é o décimo estudo na primeira epístola de João. Nós vamos ler do capítulo 2, do versículo 15 a 17. Para a gente entender o contexto, é importante a gente lembrar que depois de ter exortado os seus leitores, João, depois de ele ter exortado no versículo 12, 13, 14, que os pecados dos cristãos haviam sido perdoados, graças a Deus por isso, e que eles podiam crescer em maturidade cristã, e a gente viu isso na última vez, que eles podiam se desenvolver e crescer em comunhão com Deus. João deseja deixar bem claro que, enquanto eles estivessem nesse mundo, eles enfrentariam tentações e perseguições vindas do inimigo. O apóstolo descreve uma realidade bem presente na igreja de Cristo desde os seus primórdios, os famosos e constantes dardos inflamados do maligno, como Paulo diz aos Efésios, os quais continuam, desde aquela época, influenciando diariamente a vida dos cristãos, na nossa cultura, nas nossas leis, na nossa sociedade em geral, nos pensamentos da sociedade, nas nossas igrejas até, a influência que o inimigo tenta fazer e persuadir, e levou várias igrejas que começaram muito bem, apegadas às Escrituras, mas com o tempo acabaram se desviando e indo para uma área, para uma direção mais liberal, não considerando e valorizando a palavra de Deus, deixando isso de lado. Enfim, tantos ataques dos inimigos, seja na nossa vida pessoal, seja na vida como sociedade, a gente percebe que isso não é algo, uma ficção, é uma realidade. Por outro lado, apesar de encontrarmos na Bíblia inúmeros exemplos do amor de Deus pelo mundo perdido, pelos pecadores, por aqueles que estão carentes da eternidade, de comunhão com Deus, e a gente vê o amor de Deus em alcançar o mundo perdido, e a permanência e a constância disso em preservar a sua palavra, em dar missionários, levantar missionários, homens de Deus para levar a palavra de Deus. A gente percebe que esse amor de Deus para com o mundo é real. Mas existe um amor específico que simplesmente Deus não tolera. Simplesmente ele não suporta. Na verdade, eu ouso dizer que ele odeia esse amor. Sim, é verdade isso. O amor, aquele que perfeitamente amou o pecador, ele na sua santidade, ele perfeitamente também odeia o amor pelo mundo e pelas coisas do mundo. Esse é o único amor que Deus, que é amor na sua essência, não permite. Ele detesta, ele odeia. O salmista, lá no Salmo 97:10, diz assim: vós que amais o Senhor, quem lembra? 97:10, detestai o mal. Ou seja, Deus não se alegra do mal. Ele nos encoraja a detestar o mal. E a gente vai ver que isso está impregnado dentro da nossa sociedade, como as coisas do mundo. Esse é o amor do mundo, aquele que nós devemos também, como filhos de Deus, detestar. E é importante a gente lembrar disso. E João, ele vai descrever de uma forma, em forma de mandamento, ele vai dar um mandamento para que nós não amemos o mundo, e depois ele vai dar três boas razões pelas quais nós devemos também detestar o mal, detestar o apego, esse amor pelas coisas do mundo, pelo mundo em si. Então é isso que nós vamos meditar hoje. Eu peço então para os irmãos acompanharem a leitura. Diz assim, versículo 15: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela porção da tua palavra, pelo dia que hoje celebramos, pela proteção que tu permitisse para que a tua palavra chegasse até nós. Obrigado pela precisão da tua palavra, pelos ensinamentos, pela profundidade como ela penetra e fala aos nossos corações. Então, Senhor, nós te suplicamos que hoje, com a exposição da tua palavra, isso seja uma verdade, que ela possa penetrar e falar aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse discernimento. Nós vivemos no mundo, mas ajuda-nos, Senhor, a obedecer a tua palavra e não amarmos as coisas do mundo. Fala aos nossos corações nesta manhã. É isso que suplicamos em teu santo nome. Amém. Tudo bem. Então, ele começa com esse mandamento, dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Antes de qualquer coisa, é importante nós entendermos o que significa esse mundo. A palavra aqui é cosmos, né? A palavra que é conhecida, acho que, da maioria, no sentido que tem vários sentidos, na verdade. Cosmos pode significar planeta, né? O planeta Terra, a criação de Deus. Cosmos também é usado na Bíblia quando Deus se refere à humanidade, a toda a humanidade, os homens e mulheres que formam esse mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse mundo é toda a humanidade, né? Também pode ser usado nesse sentido. E pode ser usado também no sentido do mundo, aquele sistema ou ordem mundial formado por pessoas sem Deus. O mundo como algo oposto a Deus, à palavra de Deus. Então é importante que a gente entenda que aqui João está falando, ele não está falando do planeta Terra, né? E nem de forma alguma nós devemos deixar de amar a natureza e a formosura e dar louvor e crédito a Deus por isso, pela criação. De forma alguma ele também se refere no sentido da humanidade, porque seria totalmente contraditório. Ele mesmo escreveu João 3,16, que eu acabei de recitar, né, que Deus amou esse mundo, esse cosmo, no sentido da humanidade. Então ele também, aqui nessa passagem, ele não se refere à humanidade. E aí, um parênteses aqui, a gente precisa tomar cuidado também, que ele não está se referindo a esse cosmos, né, como cosmópolis, né? Senão vai pensar que a gente não deve amar cosmópolis. Não, não é cosmópolis, senão o pessoal lá na igreja vai ficar bravo depois que escutar a gravação. Também não é cosmópolis. João se refere aqui no sentido desse sistema, né? Esse sistema invisível que é a sociedade, o coração dos homens e mulheres, essa ordem moral e espiritual influenciado pelo diabo, pelo Deus desse século, o príncipe desse mundo, um sistema hostil a Deus, desenhado para nos separar de Deus, para nos seduzir e enganar, crentes e não crentes, influenciando o nosso modo de viver, os nossos propósitos, as nossas prioridades. Para nós, especificamente como filho de Deus, esse mundo, esse cosmos, ele quer influenciar para que a gente deixe de dar honra a Deus na nossa vida, deixe de ser um bom testemunho, deixe de ser uma influência positiva. Ao contrário, ele tenta influenciar através de um sistema perverso, nos bombardear com atrações, com coisas que nos levam, que tentam reter a nossa atenção, de forma o nosso afeto, os nossos recursos, a nossa lealdade, a nossa fidelidade a Deus. Ou seja, é o que o mundo faz, ele tenta tirar, atrair, para que a gente não dê toda a nossa atenção, os nossos recursos, o nosso ser, a nossa vida por completo para Deus. E muitas vezes, nessas tentativas, esses dardos inflamados, nessas tentações que o mundo coloca diante de nós, nós acabamos, às vezes, nos apaixonando pelas coisas do mundo, pelo sistema, por suas obras, e tudo que o mundo oferece como satisfação momentânea, ainda que seja momentânea. E desse modo, facilmente, nós terminamos fazendo desse mundo como que sendo o nosso Deus. A nossa razão de viver é o mundo. Os nossos ídolos, aquilo que se torna o centro da nossa vida. E aos poucos nós vamos deixando de amar a verdadeira razão pela qual nós fomos criados e regenerados em Cristo, que é amar a Deus. Nós veremos que esse sistema que João vai apresentar aqui, ele é totalmente incompatível com o nosso amor a Deus, com o nosso amor, apego a Deus. O amor do mundo é totalmente antagônico, totalmente oposto, contrário, incompatível um com o outro. Não é possível nós amarmos a Deus e ao mundo com a mesma proporção, da mesma forma, mutuamente exclusivo, impossível coexistirem na nossa vida esse amor para os dois. O próprio Senhor Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Mateus 6:24. Então a gente vê que é impossível a gente tentar coexistir ou ter esse amor dividido ou distribuído em partes. Onde estamos amando as coisas do mundo, podem ter certeza que nós estamos deixando de amar a Deus. Por isso João, ele é categórico, ele não vai por quatro caminhos, por tentar explicar Não, ele é claro: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não deem atenção mais do que é necessário. Lógico que nós estamos no mundo e temos que nos relacionar com as coisas do mundo, mas não devemos amar, nos apegar a essas coisas. Mais adiante, João, no capítulo 5, ele vai dizer que ele sabe, ele diz: sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. É uma verdade isso. Por essa razão, Deus, sendo santo, inspirou, através do Espírito Santo, a João a nos dar agora três boas razões pelas quais nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que existem no mundo, que há no mundo. O problema é que o nosso velho homem, a nossa natureza carnal, a gente gosta de flertar com as coisas do mundo, com as coisas que nos atraem. E naturalmente, a nossa natureza, a nossa tendência é amarmos mais as trevas, né? João também diz isto: mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa é a nossa tendência natural. Mas então João vai nos ajudar dando boas razões para quais nós não devemos amar o mundo. É interessante ver porque a Igreja de Jesus Cristo, ela é constantemente confrontada entre amar a Deus, louvar a Deus, como nós acabamos de fazer, e ao mesmo tempo ter um gostinho pelas coisas do mundo. Constantemente, desde os primórdios da Igreja. Não é porque nós somos salvos, isso é importante a gente entender, não é porque nós somos salvos em Jesus Cristo e fazemos parte da Igreja, do corpo de Cristo, é que nós estamos isentos desses constantes dardos inflamados, desse bombardeamento que acontece na sociedade sobre nós, sobre aqueles que vivem nesse mundo. É uma agenda antibíblica constantemente sendo exposta diante de nós. Uma agenda que é contrária a Deus, ao amor de Deus. É uma agenda muito bem formulada, desenhada, para que cada dia na nossa sociedade seja cada vez mais aceita uma cultura antibíblica, anti-Deus. Por isso que a gente é forçado e é ridicularizado quando a gente se posiciona contra coisas que a gente deveria ser, de acordo com a sociedade, mais tolerante. A gente deveria ser mais tolerante ao livre pensamento, à imoralidade sexual. Ah, que importa? Não importa se é tantos, três, quatro, cinco parceiros, não importa. Desde que tenha amor, não é isso que a sociedade fala? A gente deve ser tolerante com o homossexualismo, com o relativismo da verdade, ninguém tem a verdade, cada um tem a sua verdade, não é isso que o mundo fala? A gente tem que aceitar quando você vem e afirma que Jesus Cristo é a verdade, o caminho, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, nossa, como você é radical, como você está sendo, não está sendo tolerante. Nós devemos, com isso, ir nos acostumando com o mundo como ele é, o declínio da integridade, da ética, o aumento da violência, a corrupção. E eu fiquei perguntando e encontrei uma citação de um servo de Deus, Martin Lloyd-Jones, que diz que, na verdade, a gente não deveria estar surpreso com isso. Porque se os cristãos, como diz ele, abre aspas, os cristãos se creem realmente na Bíblia, se creem na Bíblia, são os únicos que jamais deveriam estar surpresos com o estado do mundo. Então, quando João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, nós não deveríamos estar surpresos com o que nós vemos aí fora, no mundo. E aí ele vem e começa a dar as três razões pelas quais nós não devemos amar o mundo. A primeira razão que ele dá, ainda no versículo 15, é a nossa identidade. Ele diz assim: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando genuinamente aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, Senhor, nós somos feitos nova criatura. A gente recebe um novo RG. Essa semana eu fui atualizar o meu título de eleitor. Aí, vai lá, agora é digital e tal, né? Eu recebi um novo. E eu fiquei pensando, quando a gente recebe a Cristo, a gente deveria receber um novo RG também. Uma nova identidade. Um novo propósito de vida. Uma nova forma de agirmos e reagirmos diante das circunstâncias da vida. Justamente porque o amor do Pai está presente no nosso coração, através do Espírito Santo. Então, nós não devemos mais ver e julgar as coisas como antes, da mesma forma, quando nós não conhecíamos a Cristo. Isso não significa que nós nos tornamos de um dia para outro perfeitos, mas mesmo quando nós erramos, a prova que o amor de Deus está no nosso coração, pense na sua vida. É um bom teste isso. Certeza da salvação. Quando a gente faz alguma coisa errada, porque a gente não é perfeito, não bate aquele remorso, a gente sabe que de acordo com a palavra de Deus, aquilo está errado. Não bate, eu espero que sim. Que a palavra de Deus fale aos nossos corações e que a gente sinta aquele mal-estar, porque nós erramos, pecamos e carecemos da glória de Deus. E aí nos leva ao arrependimento, e nós já limos no capítulo 1, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 9. Então nós entendemos, quando nós entendemos o tamanho do sacrifício de Cristo na cruz por nós, o que Ele suportou no nosso lugar, a abrangência da obra de Cristo, tudo que ela, quando a gente pensa, todos os nossos pecados do passado e aqueles que ainda nós vamos cometer até a volta de Cristo. E quais as consequências da obra de Cristo para a eternidade? A gente vai passar a eternidade com Cristo, com Deus. Quando a gente entende isso, esse amor do Pai está em nós, esse amor nos constrange. Tanto que Paulo fala aos Coríntios, o amor de Cristo nos constrange. E se realmente ele nos constrange a amá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força, como o grande mandamento. E o próprio Senhor Jesus pediu, se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Então é guardando os ensinamentos do Senhor Jesus é que a gente demonstra esse amor do Pai em nós. Nos constrange de tal maneira que ele deveria, não deveria, na perfeição, se fosse, e nós alcançássemos a perfeição, seria de que nesse mundo não haveria mais espaço, nem tempo, nem interesse, nem recurso, nem dinheiro, nem atenção para amarmos qualquer outra coisa a não ser a Deus. Assim vai ser na eternidade. Não vai ter tempo para mais nada. Apenas louvar e amar a Deus. Essa é a nossa identidade. Esse é o nosso novo RG. Nós somos de Cristo, em Cristo. E deveríamos, então, detestar o mundo e as coisas que há no mundo. Porque se nós amamos o mundo, o amor de Deus não está nele. E aí João engata a segunda razão pela qual nós não devemos amar o mundo. A segunda razão, ele diz no versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quando entendemos que tudo que há no mundo, né, nesse cosmos, mas no sentido, esse sistema que é antibíblico, que é anti-Deus, esse mundo, essa civilização, não procede do Pai, já deveria ser suficiente para então detestarmos, suficiente para sabermos que não é bom para nós. Mas mais uma vez, é importante a gente lembrar, Deus não está falando aqui do planeta, né? Então não é, porque tudo que há no mundo, né? Como, então a gente deveria detestar tudo. Não, não é o planeta, é essa civilização, o sistema, mundo, né? O que nós deveríamos detestar e de forma nenhuma incentivar ou apoiar ou dar como que uma recomendação, enfim, de forma alguma, é justamente esse sistema, esse pensamento antibíblico, anti-Deus, que é o mundo. Quando o mundo ataca as famílias, quando o mundo ataca os padrões éticos, morais, descritos na palavra de Deus, como eu já falei, o relativismo. Ah, não, isso aqui não pode ser só a verdade. Não, tem que relativizar. A aceitação da corrupção. Ah, corrupção no Brasil? Ah, tá desde a época de Cabral. Ah, é impossível acabar com isso. A gente aceita isso. A gente aceita a ênfase que no mundo se dá ao materialismo. Parece, teve o feriado de ações de graças. As pessoas lembram mais do Black Friday, que é para fazer compra, do que a data pela qual foi criado o feriado, que é de dar graças a Deus pelos primeiros frutos que nós temos, os frutos que Deus nos dá. O incentivo que a gente vê na sociedade a uma agenda LGBT, eu confesso, eu sou, acompanho assim, quando estou às vezes viajando e tal, eu assino, sou assinante do Netflix, acho que muitos aqui devem ser também. Então, é filmes, a gente pode ver. Mas é impressionante, eu já falei isso para a Jaque, é impressionante a agenda que não tem um filme que o pessoal infiltra lá no meio, uma agenda liberal, pró-LGBT, em nome do amor, entre aspas, né? É impressionante, às vezes não tem nada a ver com o filme, não tem nada a ver com a história, às vezes é um relato, até filmes, relatos verídicos, tudo, mas eles encontram uma forma de infiltrar para quê? Para massificar isso e se tornar normal. E aí vai para todos os outros aspectos, né? No fundo, a igreja primitiva sofria isso com o hedonismo, que é o apego também aos prazeres carnais e tudo mais, que já vinham influenciando as igrejas primitivas, que a gente já viu que foi uma das razões pelas quais João escreve a epístola, para testar, no capítulo 1 a gente viu vários testes que ele fez, dos líderes daquela nova geração que estava se levantando no final do primeiro século, como líderes da igreja. E João, ainda como remanescente, ele escreve as epístolas para proteger e ajudar os cristãos a terem critério em escutar e se apegarem à palavra de Deus. O apóstolo Paulo também, ele é categórico. Como o salmista nós mencionamos há pouco, o apóstolo Paulo diz também em Romanos 12, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Ou seja, a gente deve detestar essa agenda, essa cultura do mundo, essa intenção desse cosmos, dessa civilização, de nos fazer engolir goela abaixo, perdão pela palavra, essa cultura de que tudo isso é normal, que isso faz parte da evolução, né, das civilizações, que somos mais modernos, que não devemos ser retrógrados, quadrados, ultrapassados. A gente deve se posicionar e não amar o mundo dessa forma, e não aceitar isso. Essa é uma das razões pela quais a gente deve detestar as coisas do mundo, detestando o mal. E aqui ele fala em algumas coisas, em três coisas bem específicas. Então é como se fosse um subgrupo dentro dessa segunda razão pela qual nós não devemos amar o mundo. A primeira é a concupiscência da carne, essa palavra complicada e concupiscência, né? O que significa isso daí? O problema não é a palavra. Parece que é um palavrão, né? Mas o problema não é a palavra. Se eu disser para vocês que até o Senhor Jesus usou essa palavra, então já não é, sai da lista negra, né? Por quê? Porque a palavra aqui no grego, epitimia, ela foi usada pelo Senhor Jesus quando diz assim: tenho desejo, desejado ansiosamente comer convosco a Páscoa antes do meu sofrimento. É a mesma palavra. Então, concupiscência aqui nada mais é que um enorme apetite, a gente poderia dizer assim, um enorme desejo, uma paixão, um ardente desejo em fazer alguma coisa. O problema vem na segunda palavra. Não é concupiscência que é o problema. O problema é a concupiscência de quem? Da carne. E a concupiscência da carne é um problema, porque é essa paixão pelas coisas, as obras da carne, as coisas ilícitas, aquilo que vem da velha natureza, do velho homem, é isso que faz com que seja um problema e nos faz nos apaixonarmos pelas coisas do mundo. E aí as obras da carne, vocês conhecem, nós já vimos isso em outras ocasiões: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Ou seja, a lista não é finita, tem outras coisas também. Aquilo que sai do homem, aquilo que contamina, que vem de dentro, do coração do homem, onde procedem os maus desígnios, né? É isso que é a concupiscência da carne. E enquanto essas obras da carne estiverem presentes na nossa vida, na velha natureza do cristão, elas vão se tornando influentes e a gente tende a ceder e a aceitar pela sociedade. Mas Paulo, ele nos diz algo muito importante lá em Romanos 13, 14. Ele diz assim, que nós não devemos aceitar esse statu quo. A gente não deve aceitar isso, essa narrativa do mundo, porque a gente deve ceder às coisas atrativas do mundo, ser tolerante a isso, achar isso normal. Não. O que ele diz? Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nada disponhais, aqui no sentido disponhar é prover, cuidar, zelar, alimentar. Então eu pus aqui a foto, o quê? Você vai no supermercado, no mundo, você entra com o carrinho vazio e sai com o carrinho vazio. Lembrem disso. Guardem essa ilustração. Vocês vão para um supermercado, entram com o carrinho vazio e saem com o carrinho vazio. Não façam provisão, não disponhais nada, não comprem nada para a carne. Matem a carne de fome. Concupiscência, lembra? Aquele desejo ardente, aquele apetite da carne. Matem, não deem, não alimentem os seus pensamentos, não deem provisão à carne, não corram para o supermercado para carregar o carrinho, a sua despensa, o seu estoque mental com coisas que vão alimentar a carne. Simplesmente deixe de alimentar os seus pensamentos, os seus desejos, a sua cobiça e pouco a pouco, com a ajuda do Espírito Santo, Deus vai trabalhando e vai deixando isso menos e menos na nossa vida. Depois de haver concebido essa cobiça, que se a gente alimenta, cria essa cobiça dá luz ao pecado, nos diz em Tiago. E a batalha, essa batalha, uma vez eu conversando com uma pessoa, eu falei, essa batalha é uma batalha que a gente tem que, óbvio, com a ajuda do Espírito Santo, porque senão a gente jamais conseguiria qualquer coisa, mas é uma batalha que se passa na nossa mente. E a gente tem que tomar uma decisão antes de entrar no campo de batalha. Antes de entrar no mercado, a gente decide entrar no supermercado com o carrinho vazio e sair com o carrinho vazio. Porque lá na hora vai ser muito difícil. Entendem a analogia? No momento é muito difícil. E aí, o próprio Senhor Jesus disse, a carne é fraca. Então, se nós alimentamos a carne, na hora do vamos ver, todos nós, começando por mim, nós somos fracos e caímos diante da concupiscência da carne, do apego ao desejo da carne. Mate a carne de fome. O segundo ponto que ele ressalta dentro dessa razão é a concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos, primeiro a gente tem que lembrar que os olhos é uma engenharia, aqueles que estudaram, que vão estudar ainda, todo o maquinário que tem dentro dos olhos, né, os músculos, a pupila, a córnea, a retina, os vasos sanguíneos, o cristalino, tudo isso foi divinamente desenhado, fabricado por Deus para contemplarmos e sermos testemunhas oculares das grandezas de Deus, da criação, da natureza, e darmos louvor a Deus por isso. Mas os olhos, eles funcionam como que uma lente, uma lente para filtrar aquilo que vai alimentar a nossa mente, vai alimentar a nossa carne. E se nós cedemos ou amamos a concupiscência dos olhos, isso vai complicar, porque os olhos, eles jamais vão falar assim, não, tá bom, já tive o suficiente, vou agora baixar a cortina, fechar os olhos. Não. A palavra de Deus nos diz, o sábio Salomão diz que os olhos não se fartam de ver. Os olhos do homem nunca se satisfazem, nos diz em Provérbios 27, versículo 20. Lembremos que foi os olhos que, na história da palavra de Deus, nós vemos servos de Deus que foram levados a pecar por causa dos olhos. Foi esse desejo, essa concupiscência dos olhos, esse desejo ardente que, de ver e tocar até em um Deus, que fez com que o povo de Israel pedisse a Arão eles cobiçaram os outros povos e pediram a Arão de fundir um bezerro de ouro. Lá nos diz em Êxodo 32, fazem-nos deuses que vão diante de nós. Eles queriam ver, queriam ter uma estátua, alguma coisa, porque era importante eles verem isso. Levaram à idolatria. Foi essa mesma concupiscência dos olhos que fez a mulher de Ló, saindo de Sodoma, o que ela fez? A curiosidade, aquele desejo ardente dos olhos, não, deixa eu dar uma olhadinha. E o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Foi essa mesma concupiscência dos olhos que fez Acã cobiçar os despojos depois da vitória em Jericó. Ele mesmo confessa isso quando ele diz: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Acho que seria hoje, não sei, um vestido da Chanel, né? Não sei, alguma coisa assim, né? Nossa, quando eu vi aquele vestido, a boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, hoje deveria ser cartões de crédito, né, ilimitados, alguma coisa assim, né? Cobicei-os e os tomei. Foi essa mesma concupiscência dos olhos que fez Eva ceder à tentação. Porque lá no texto em Gênesis 3, 6, diz que vendo a mulher que a árvore era boa para comer, para se comer, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Em algum texto está escrito que Adão estava com uma venda no olho, ele comeu sem ver? Não, ele viu também. Então também é culpado, porque ele também desejou, teve esse desejo ardente de ver e comer do fruto proibido. Essa concupiscência da carne, aquela famosa olhadinha, a segunda olhadinha, não é a primeira, mas é aquela segunda olhadinha que fez o grande rei Davi a sucumbir-se diante de Bate-seba em adultério. Uma tarde, diz lá em 2 Samuel 11, 2, uma tarde levantou-se Davi do seu leito, ainda pode perguntar o que estava fazendo à tarde dormindo, né? E andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Concupiscência dos olhos, como nós, vai associada à concupiscência da carne, né? Como nós facilmente, talvez agiríamos da mesma forma que Davi, nessa circunstância, com todo o poder e tudo que ele tinha e o acesso, ele fazia assim e Bate-seba veio para estar com ele. Por isso que o Senhor Jesus, ele coloca esse ponto específico, ele leva, assim, né? Imagina, isso aqui é o padrão, né? Do Velho Testamento, a barra, né? Já vira um salto de salto altura, né? Passa a barra, né? Aí quando passa aquela barra, aí fala assim, agora sobe o como é que chama aquilo? O sarrafo. Sobe a barra. Foi o que o Senhor Jesus fez. Quando ele diz lá em Mateus 5, 28, Eu, porém, como dizendo, olha, o Velho Testamento está nesse nível. Eu, porém, ó, subo a barra e digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Complicado, né? Concupiscência dos olhos. Assim, o cristão que ainda vivendo nesse mundo, afetado por essa sociedade, né, fala de concupiscência dos olhos, outdoor na rua, como as pessoas se vestem, a televisão, enfim, tantas coisas que, né, vão bombardeando e alimentando aquela poluição visual, né, que a gente está cercado por ela, de forma consciente. Essa decisão de não alimentar a carne, de não alimentar então a concupiscência dos olhos, quem nos ensina isso foi Jó, quando ele diz que ele fez uma aliança com os seus olhos, uma aliança aqui no sentido diante de Deus. Ele tomou uma decisão e clamou a Deus para que Deus o ajudasse a fechar os olhos diante da maldade do mundo. O profeta Isaías também nos diz, olha aqui versículo bonito lá em Isaías 33, 15 a 17, quando ele fala, o servo de Deus, o filho de Deus, o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar o suborno, que não aceita a corrupção, a imoralidade dos dias de hoje, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, não quer ter nenhum contato com isso, e fecha os olhos para não ver o mal, fecha os olhos. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu refúgio. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Promessa de vida eterna. Em outras palavras, ele não permite que a concupiscência dos olhos governe o seu ser, as suas atitudes. E finalmente o Senhor Jesus resume isso de uma forma magnífica, extraordinária. Ele diz simplesmente em relação aos olhos o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti, o amor do Pai, né, que há em nós, se ela não for real, verdadeira, né, se a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Concupiscência dos olhos. O que mais que João fala? Ele fala da soberba da vida. A soberba da vida, aqui a palavra, significa orgulho, arrogância, presunção, de segurança, confiança em si mesmo, insolência. É esse o sentido dessa palavra soberba. E é um mal que afeta também a nossa vida, porque muitas pessoas são, inclusive, educadas, às vezes até em algumas culturas, percebo isso na cultura americana, como as pessoas são incentivadas a baterem no peito e falar, não, eu posso, eu consigo, eu vou, eu faço, eu controlo, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço, né, chover e faço, né, faço essas coisas. É aquele desejo de controlar as circunstâncias, as pessoas, o poder, né, o status, o desejo de ser honrado diante dos homens, a ostentação de bens, da conta bancária, o desejo de demonstrar, ter mais coisas materiais, né, para como que humilhar os que estão em volta. Tem uma expressão em inglês que fala show off, né, que é, sim, como aparecer demais, né, fazer um show off. Sensação de ser autossuficiente, autônomo, aquilo que nos leva a pensar que não precisamos de Deus. Isso a gente vê também, por exemplo, na cultura pós-cristã da Europa hoje. Na Europa a gente encontra uma juventude que tem tudo o que precisa, desde o berço, escola, educação, sai da escola, trabalho. Então, para que eles precisam de Deus? Tem seguro médico, tem acesso a tudo que é necessário, o governo dá proteção, tem salário desemprego, tem aposentadoria, enfim, tem tudo o que precisa. Para que precisa de Deus? Diferente de uma outra geração que viveu guerras e que sim, se dobraram e muito na civilização, como povo, diante de Deus e clamaram pela misericórdia de Deus. A gente vê essa cultura dessas pessoas autossuficientes e esquecem que hoje ou amanhã, como diz lá em Tiago, aqueles que dizem, iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro, nos diz em Tiago 4:3, sem estar ciente que a nossa vida, como diz também em Tiago no versículo seguinte, 14, é como a neblina que aparece e logo se dissipa. Tantos são os exemplos que nos mostram a volatilidade da vida, né? Parece que alguns casos nos fazem até parar e refletir. Quando a gente pensa, há mais ou menos 2 meses o presidente da empresa que eu trabalho, a Oracle, 62 anos, no auge, presidente de uma corporação mundial, no auge de tudo, da revolução tecnológica, transformação digital e tudo que ele vem liderando, cedeu a uma luta contra o câncer. E com todos os recursos que ele poderia imaginar de ter nesse mundo, veio a falecer. Algumas semanas nós vimos a notícia aí, surpresa, do falecimento do apresentador Gugu, que teve um acidente doméstico na casa que ele acabava de comprar, uma outra mansão lá nos Estados Unidos. Subiu no forro, o forro cedeu, bateu a cabeça. Num instante, a volatilidade da vida nos faz pensar, quando a gente pensa no que Deus fala em relação à soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Todas essas coisas, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. A terceira e última razão que ele dá nesse texto, para a qual nós não devemos amar ao mundo, é justamente esse conceito de volatilidade. Porque tudo passa. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, ele está complementando isso, que tudo passa, e aqui passa no sentido de desaparece, evapora, é um processo de destruição, tudo vai se destruir. Para aqueles que gostam de física, é a segunda lei da termodinâmica, né? Nada vai para como se forma alguma coisa. Tudo está em processo de destruição. Reforça essa ideia de transitoriedade da vida. Tudo passa, inclusive o planeta, o cosmos, o mundo. Né? Pedro fala como a erva seca-se. A erva e cai a sua flor. João também já alerta, a gente vai ver no capítulo mais adiante, que já estamos na última hora. E é importante isso até para os ecologistas. Lógico que nós somos a favor da preservação da natureza, reciclar as coisas, o mundo, as coisas, mas a gente tem que ter noção, de acordo com o que a palavra de Deus nos fala, que até esse mundo, por mais que todos sejam ecologistas e pró-ecologia e tudo mais, esse mundo vai passar. O próprio João, o apóstolo João disse lá em Apocalipse, depois que ele escreveu as epístolas, ele escreveu o livro de Apocalipse, onde ele descreve e profetiza a segunda vinda do Senhor Jesus, o Messias prometido, que vai reinar nesse mundo, vai derrotar Satanás e vai estabelecer, diz lá no versículo 21, capítulo 21, versículo 1, novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ou seja, isso não é para sempre, vai passar também. Esse mundo, planeta, esse cosmo, criação, vai passar. E esse mundo, cosmos, sistema, civilização, João diz também que serão julgados. individualmente, diante do grande trono branco, lá em Apocalipse 20, individualmente diz, foram julgados um por um, segundo as suas obras. Aqueles que rejeitaram em vida a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, em vida, que não se arrependeram dos seus pecados e que preferiram amar mais o mundo e as coisas do mundo e que não deram crédito à verdade, como Paulo diz aos Tessalonicenses. Esses serão julgados. Entretanto, o versículo 17 diz, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Se você tem certeza de ter entregado a sua vida ao Senhor Jesus, não tem motivo de se apavorar. A gente fica triste quando vê as notícias que a Amazônia está acabando, o oceano tem mais saco plástico do que peixe. A gente fica triste com isso. Mas a gente não precisa entrar em pânico, porque a gente sabe a promessa de Deus, a gente vai estar com Ele na glória, e esse mundo vai passar. Para aquele que confia e obedece e reconhece o Senhor Jesus, Ele mesmo disse, o Senhor Jesus disse, todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, mesmo que a gente não veja o arrebatamento, a promessa do Senhor Jesus, Ele prometeu que Ele nos ressuscitará no último dia. Isso é a promessa do que ele, João está dizendo aqui. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É a vida eterna. Permanecer aqui significa ter comunhão, abundância, permanente, eterna com Deus. É? Começar já por esse mundo. E é interessante isso porque essa é a frase... Esse versículo, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente, é o versículo que Moody, o grande evangelista do século XIX, ele pediu para pôr na pedra do cemitério. Esse versículo, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É a promessa maravilhosa que nós teremos. Deus habitará com eles, com nós. Diz lá em Apocalipse 21, versículo 3 e 4. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará os olhos de toda lágrima. E a morte já não existirá. Não haverá luto. Nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, o que nós conhecemos, passaram. E aqueles que aceitaram a Cristo poderão então usufruir do que é verdadeiro, do que é eterno, para sempre. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Que esperança gloriosa, que Deus nos ajude a amarmos a Deus e detestarmos o mundo por aquilo que nós somos em Cristo, a nossa identidade, por aquilo que o mundo é, aquilo que o mundo oferece, as suas obras malignas, as obras da carne e pela soberba da vida também, que nada mais é do que algo irrelevante, porque tudo passa, tudo é transitório. Que possamos permanecer nessa vontade de Deus, de amarmos unicamente o Deus eterno e detestarmos o mal. Como fazemos isso? Na obediência da sua palavra até a sua volta, para que possamos então, como diz, permanecer eternamente, vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças, porque tu nos dá, Senhor, toda a provisão que precisamos para vivermos, ainda que nesse mundo, permanecermos firmes, apegados a ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor Jesus disse para nós guardarmos os teus mandamentos e com isso permaneceremos nele. Senhor, ajuda-nos, mesmo quando falhamos, ajuda-nos a memorizarmos e praticarmos, Senhor, os teus ensinamentos. Pedimos pelas crianças que aqui recitaram, abençoa a vida de cada uma delas, Senhor, que esses versículos fiquem impregnados e que influenciem, Senhor, a vida dessas crianças. Ajuda, Senhor, a tua igreja aqui na saúde a amarmos a ti e não as coisas do mundo. Tu vês que somos bombardeados constantemente, Senhor, pelos dardos inflamados do maligno, que tentam atiçar, cobiçar, atrair a nossa carne, a concupiscência dos nossos olhos, a soberba da vida, a dar a glória humana nesse mundo. Senhor, ajuda-nos a passarmos ao lado dessas coisas. Ajuda-nos, Senhor, a concentrarmos em Ti. Ajuda-nos, Senhor, no dia a dia, na disciplina, na decisão em fechar os olhos onde é necessário, em fugir, Senhor, dos desejos da carne, em não cair na armadilha que o mundo pode oferecer, na glória do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a termos um pensamento para a eternidade, aquilo que vale, aquilo que tem valor eterno. Faça, Senhor, com que essa igreja ame a Ti acima de tudo. Senhor, clamamos por isso. É isso que nós suplicamos. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Em Teu santo nome. Amém.